Análises físicas e químicas mostram como Cândido Portinari produzia suas obras. Cerca de 70 mil brasileiros com formação superior estão vivendo nos Estados Unidos. Pesquisadores concluem que as borboletas surgiram há 100 milhões de anos. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de fevereiro e de março. A revista Pesquisa Fapesp, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou então nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
No início do ano, teve um ponto final uma das missões de exploração interplanetária mais longas e bem-sucedidas da NASA. Na Califórnia, engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato fizeram uma última tentativa de restabelecer contato com o jipe robótico Opportunity, mas não conseguiram. O jipe pousou em Marte em 2004. Projetado para operar por 90 dias e percorrer 1 quilômetro, o Opportunity superou todas as previsões de vida útil, funcionou por 14 anos e meio, viajou por 45 quilômetros explorando a paisagem pedregosa e poeirenta de Marte e analisou amostras de solo. Seu maior feito foi encontrar evidências de que já houve água líquida no planeta vermelho em um passado distante. Em junho de 2018, o jipe robô foi atingido por uma tempestade de poeira que envolveu o planeta e fez com que ele perdesse a comunicação com a Terra. Depois de mais de 1000 tentativas de contato, a NASA finalmente declarou concluída a missão do pequeno veículo. Nós abrimos o programa de hoje com Maurício Pereira e a música Pra Marte.
Beijar-te e fazer sentido, querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo, e é lindo um foguete querer-te, ter-te. Infindo o dever de beijar-te, as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito, precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te e fazer sentido, querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo pra Marte, onde te viu sorrindo, e é lindo um foguete querer-te, ter-te, infindo o dever de beijar-te, as partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito, precinto que que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto. As partes do mundo em que escondes teus pensamentos, profunda devoção sem nenhum respeito, precinto que é o amor se chocando a um tempo de espanto, de beijar-te e se ver sentindo encanto, de beijar-te
Brasil. Entrevista.
Há quase um século tenta-se descobrir quando surgiram as borboletas, mas apenas nos últimos anos especialistas no assunto começaram a se aproximar de uma idade mais precisa. O estudo mais recente foi publicado na revista Systematic Biology. Para falar sobre os resultados desse trabalho, nós estamos na linha com o biólogo André Freitas. Ele é professor do Departamento de Biologia Animal da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e ele participou desse estudo. Olá, professor, bem-vindo.
Olá.
Ao Pesquisa Brasil.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
Professor, antes da gente falar do estudo, eu queria lhe perguntar, atualmente foram identificadas quase 19 mil espécies de borboletas. O que que explica uma diversidade tão grande?
Se a gente pensar bem, não sei nem se a gente pode dizer que essa diversidade é tão grande nesse sentido, porque se a gente pensar nas mariposas, nós temos provavelmente talvez 10 vezes esse número de espécies. Mas, vamos lá, borboletas são um grupo de bastante sucesso dentro de insetos. E os insetos são um grupo de sucesso no planeta, porque são pequenos, têm a capacidade de voar e a capacidade de usar diferentes espaços do ambiente. Então, ao longo do processo evolutivo, né, de diversificação, isso propiciou a separação por isolamento, qualquer outro processo, dessas linhagens em cada vez mais espécies. Então, é uma coisa inerente até ao seu próprio grupo, né, o grupo dos insetos. Então, a explicação curta seria ampla capacidade de usar diferentes tipos de habitat, tamanho pequeno e a capacidade de voo.
Que é comum também a outros insetos, como o senhor falou, né?
Isso, né? Por exemplo, os besouros, são um grupo que deve ter, provavelmente no futuro, quando alguém chegar no final, vai ser quase 1 milhão de espécies só de besouros, ou quem sabe até mais.
Professor, segundo o estudo que vocês fizeram, as borboletas surgiram há quanto tempo no planeta?
Esse nosso trabalho, ele ainda está mais ou menos próximo do que se havia sido medido anteriormente por pessoas do mesmo grupo de pesquisa, que seria, vamos dizer, aproximadamente 100 milhões de anos, seria a origem da linhagem dentro de Lepidoptera, que a gente chama hoje de borboletas. Então seria 100 milhões de anos. Seria mais ou menos no final do Cretáceo inferior, né?
Por que que é difícil datar a origem das borboletas?
O principal problema é o seguinte, a gente tem as ferramentas moleculares, a gente trabalha com a lógica do relógio molecular, nós temos um conhecimento muito grande de morfologia e temos até as árvores evolutivas, né, que são as filogenias, bem construídas. Mas para se datar, o mais importante é terem fósseis, e esses fósseis são datados por processos geológicos, né, que os geólogos conhecem muito bem e que a biologia empresta da geologia. E borboleta é um grupo de animais que fossiliza com muita dificuldade. Então são muito poucos fósseis que a gente tem. Na verdade, a gente só conseguiu 12 fósseis bem datados para calibrar os ramos dessa árvore evolutiva. O problema é esse. É pouca quantidade de fósseis disponíveis.
Nós estamos conversando com o biólogo André Freitas, ele é professor do Departamento de Biologia Animal da Unicamp. Professor, para chegar nessa data, cerca de 100 milhões de anos, como é que vocês chegaram a ela? Qual é a precisão?
Essa data é feita com a datação, a gente data, né, essa árvore que a gente produz por dados moleculares e morfológicos, data ela através dos fósseis. Com isso a gente sabe, por exemplo, se tem fósseis em vários pontos, né, em várias das bifurcações dos ramos dessa árvore, ou ao longo dos ramos, a gente consegue ter uma ideia, uma estimativa, de quanto que muda em termos de diferenças no DNA de um ponto para outro. E se a gente tem vários fósseis, quanto mais fósseis, mais a gente consegue fazer uma taxa de mudança. Essa taxa de mudança ela não é fixa, por isso que é interessante ter vários fósseis, né? Porque ramos diferentes podem mudar diferentes taxas. Então, basicamente, é o seguinte, você coloca um fóssil, vamos dizer, no começo, que é 100 milhões de anos, e um fóssil perto do final, que é agora perto do recente, você sabe que a diferença molecular das espécies que estão divergindo entre si nesse período seria X, e esse X leva você a ter uma ideia aproximada de qual seria a possível origem. Por causa da baixa quantidade de fósseis, o erro não é muito grande, mas não é muito pequeno. Então a gente poria algo ali entre 90 milhões de anos a 130 milhões de anos desde o presente. É um erro bastante grande, mas ele é pequeno considerando-se a incerteza que se tinha anteriormente. Então, se você põe aí entre 90 e 130 milhões de anos, existe aí quase 40 milhões de anos de incerteza, mas isso não muda a lógica de tudo que a gente busca ter essa datação, né? A gente sabe, então, que foi no Cretáceo. Isso é, mais ou menos, na época da áurea, né, dos dinossauros.
Professor, e por que é importante fazer esse tipo de estudo, além, é claro, de saber qual é a origem das borboletas?
Nesse caso, claro que a pergunta principal e primária é uma curiosidade científica que qualquer pessoa pode ter, né? Quando que as borboletas apareceram? Ah, mais ou menos entre 90 milhões e 130 milhões de anos. Ok, mas agora com essa árvore datada, a gente tem, na verdade, tempos de evolução de cada uma das famílias, por exemplo, de borboletas. Continuando ainda na parte mais básica, isso permite com que a gente consiga fazer datação de várias subfamílias, de vários gêneros, de diversificação mais recente. Por exemplo, se a gente quiser entender a origem e diversificação na Mata Atlântica, uma árvore datada e bem calibrada, ela pode ser usada para uma sub-árvore que seja relacionada à Mata Atlântica. Essa datação também pode ajudar a entender, por exemplo, o uso e evolução de planta hospedeira. As borboletas, as suas lagartas, a maioria delas comem folha de planta, folha ou outros tecidos vegetais. Quando que isso apareceu? Quando que cada família começou a comer cada planta? Isso pode ter, inclusive, consequências mais amplas para entender melhor a ecologia, né, de interações, por exemplo, a polinização, que é basicamente bastante difundida dentro de borboletas de modo geral, né? Com poucas exceções. Quando tem relações de polinização mais estreitas apareceram. E, em última instância, do que isso tem a ver, por exemplo, com a evolução de espécies praga? Então, na verdade, a datação pode ter consequências até para econômicas, se a gente pensar bem, para a gente conseguir entender a evolução de grupos que conseguem rapidamente se associar a uma planta que tem interesse econômico e como elas podem mudar de uma planta para outra. Isso a gente vê acontecer, né? Porque ao longo desse tempo, quanto tempo demora para uma, vamos dizer assim, vamos ver uma hipótese, uma família que coma folhas de maracujá, ela pode de repente mudar e começar a comer folhas de tomateiro? Isso tudo a gente pode entender melhor com essa datação. Então o interesse vai muito mais além do acadêmico, do evolutivo e do ecológico, mas pode ter até um interesse econômico.
Perfeito, nós conversamos com o biólogo André Freitas, professor do Departamento de Biologia Animal da Unicamp. Para saber mais sobre a origem das borboletas, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
A música que eu escolhi, então, é uma música que eu adoro, né, do Legião Urbana, que é da minha época de final de adolescência, nos 80, que é a música Tempo Perdido, porque tem várias frases ali que eu acho que se encaixam tão bem com essa nossa busca do que aconteceu num tempo que hoje já se passou.
dias quando acordo. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Neurocientistas e especialistas em nanoengenharia da Universidade da Califórnia criaram moldes em três dimensões que são compatíveis com tecidos vivos e no futuro talvez possam tratar lesões na medula espinhal. Usando uma técnica de impressão 3D, os pesquisadores esculpiram moldes da medula de ratos. Em seguida, preencheram esses moldes com células-tronco capazes de gerar neurônios. Os moldes foram implantados em ratos com lesão na medula espinhal e, após alguns meses, cresceu um novo tecido no local da lesão, reconectando as partes separadas da medula e permitindo aos roedores recuperar parte do movimento das patas traseiras. Os moldes funcionam como pontes. Tem canais que guiam o crescimento das células-tronco em regeneração, ligando a parte saudável da medula com a que havia degenerado. Os pesquisadores dizem que é possível fazer moldes maiores, mas ainda não sabem se a técnica funcionaria em seres humanos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Cerca de 70 mil brasileiros com formação superior vivem nos Estados Unidos, de acordo com um censo realizado naquele país em 2010. parte desse contingente é composta por pesquisadores, que agora vão ser mapeados por um projeto encomendado pela Embaixada do Brasil em Washington ao Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nós estamos na linha com a socióloga Ana Carneiro da Silva. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp e coordenadora desse projeto. Olá, Ana, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Bom dia, prazer. Estou falando com vocês.
Para começar, a gente falou em 70 mil brasileiros com formação superior, uma parte deles deve ser de pesquisadores. Esse número grande, dá para falar em uma diáspora científica, como é o termo usado para denominar esse projeto que vocês vão fazer?
Na acepção mais moderna do termo, dá para falar assim, né? Os pesquisadores desse tema, eles têm falado que a diáspora ela não tem tanto a ver com números, né, como já foi mais marcante no passado, mas não tem tanto a ver com volume de gente, mas mais com a intenção e o fluxo, né, para outros países. Então a gente vê que, no caso brasileiro, o fluxo maior foi para os Estados Unidos e tem um volume interessante assim, né, de brasileiros atuando em instituições de ciência e tecnologia lá. Isso começou com um volume maior na década de 90, né, no meio de todos os problemas que a gente tinha no país, de problemas econômicos, mas ele tem se acentuado nos últimos anos, agora já nos anos 2000. Esse é um assunto que já vem sendo discutido já desde a década de 90, mas que ganhou uma atenção especial aí no começo dessa última década pelo próprio governo brasileiro e em especial pela Embaixada do Brasil em Washington.
Dá para usar o termo fuga de cérebros? Dá para afirmar que o Brasil perdeu com a saída desses pesquisadores ou tem outros componentes?
É um dos objetivos da pesquisa, né? Essa ideia da fuga de cérebro, ela era muito forte nos anos 70, nos anos 80, né? Não só para se referir ao caso brasileiro, mas para se referir a outros movimentos que aconteceram, inclusive com muito mais volume, no caso chinês, no caso indiano, né? Que, de fato, tinha uma migração muito grande de pesquisadores. E mesmo na América Latina, no caso da Argentina, do Chile, da Colômbia, né, tinha um volume muito grande de pesquisadores indo para os países mais desenvolvidos em busca de complementar a sua formação ou de fato, atuar com pesquisadores, né? E o ambiente não era tão propício para que eles mantivessem vínculos com os países de origem e também os países não estavam tão voltados para se engajar com esses compatriotas que iam para outros países. Mais recentemente, tem se procurado ressignificar a diáspora e tratar como não só como fuga de cérebro, mas com a ideia de que pode ser uma rede de cérebros ou uma circulação de cérebros. E isso pode ter, sim, uma contribuição para o país de origem, mas isso não se dá automaticamente. Então, um dos objetivos da pesquisa é verificar até que ponto, de fato, é uma fuga de cérebro ou que a gente pode tratar nesses outros termos a partir de conexões que já existem. E o objetivo do projeto é, principalmente, fornecer subsídios para que o governo brasileiro, né, e mesmo as instituições de ciência e tecnologia brasileira possam se engajar com esses brasileiros no exterior, ressignificar, né, a diáspora, saindo dessa ideia de fuga, que está perdendo os recursos, né, seja o recurso financeiro que foi investido, seja o recurso humano, para trabalhar com essa ideia de networking, até porque a gente vê que cada vez mais as instituições estão buscando se internacionalizar, porque isso dá mais qualidade para a pesquisa, isso amplia a visibilidade das instituições e das pesquisas, tem um foco grande na cooperação internacional, porque isso complementa, reforça a pesquisa que é feita no país.
Nós estamos conversando com a socióloga Ana Carneiro da Silva, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Ana, como é que esse engajamento pode se dar? Quer dizer, um pesquisador sai do Brasil, vai estudar e depois trabalhar nos Estados Unidos, fica lá, de que forma ele pode contribuir para a ciência brasileira?
isso acontece já de algumas formas, né? Esses brasileiros, eles têm um papel muito interessante no sentido de que eles são um indivíduo ponte aí, né? Porque eles conhecem as duas culturas, eles conhecem a cultura brasileira e eles estão se inserindo, já estão inseridos na cultura de um outro país. Então, eles vão conhecer como funciona a cultura científica, como funciona a burocracia, como é possível conseguir financiamento. Então, eles têm um papel importante aí de ponte entre os dois mundos, né? Isso acontece por iniciativa dos próprios pesquisadores, quando eles fazem esses projetos de cooperação científica, de cooperação em pesquisa, mas isso pode ser ampliado pelo governo e também pelas agências de fomento, né? A gente vê que esse projeto especificamente, que a gente está começando com a Embaixada do Brasil em Washington, tem um papel bastante importante da FAPESP, né? E a FAPESP vem há mais de 10 anos fomentando as parcerias internacionais, seja por meio de acordos de cooperação, seja por meio de seed money para iniciar as parcerias, né? Então, isso pode ser mais estruturado e fomentado pelas agências de fomento também. E em relação aos governos, eles podem criar ambientes mais propícios para que essa interação se dê, seja no sentido de estruturar plataformas que permitam visibilidade maior de oportunidades e de brasileiros no exterior, para fomentar essas cooperações, seja no sentido de eventualmente até mudar algumas regras institucionais que possam facilitar essa cooperação.
Uma última pergunta, qual é a experiência de outros países que mandam muito mais gente para o exterior, como Índia, China, mesmo Argentina? Quer dizer, o que a gente tem que aprender com eles?
Essas experiências são bastante interessantes, né? E elas acontecem num volume muito maior que aconteceu no caso brasileiro, né? No caso tanto da Índia quanto da China, teve um interesse direto do governo de mandar um volume grande de pessoas para se formar nos Estados Unidos, e aí eles teriam não só uma formação, às vezes, melhor do que aquela disponível no país, né, seja na Índia, seja na China, mas também para criar os vínculos e estabelecer network nesses países. Então, quando eles voltam para a Índia ou para a China, nos casos que eles voltam com essas conexões. Então, isso é bastante importante, tanto na área de ciência, mas também e principalmente na área de negócios. Esses dois países têm essa característica, né? E tem algumas outras políticas que são mais controversas, como o caso da China de repatriar os seus cientistas, mas com condições diferenciadas em relação àqueles dos cientistas nacionais. Então, isso é controverso porque, às vezes, eles recebem salários e condições muito melhores do que os dos cientistas nacionais. E essa não é uma medida que é indicada para todos os casos, né? Então, às vezes, manter a pessoa no exterior é mais interessante para o país de origem do que, eventualmente, pensar que todo mundo tem que voltar pro seu país. Então, esse é um dos casos que estão sendo bastante discutidos aí nessa ideia de ressignificar diáspora. Então, e essas pessoas podem ser muito valiosas estando no exterior e não necessariamente voltando para o país de origem. E um último aspecto é que esses profissionais, muitas vezes, ficam circulando, então eles não ficam só no Brasil ou só em um determinado país, então eles ficam numa instituição, vão para outra, depois vão para outro país, né? Então essa circulação dos cérebros pode ser bastante vantajosa para o país de origem, mas é preciso dar suporte e subsídios, né, para o governo de como engajar com essa diáspora para tentar aproveitar o máximo que ela pode disponibilizar para o país.
Perfeito. Nós conversamos com a socióloga Ana Carneiro da Silva, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Os pesquisadores e estudantes brasileiros que vivem nos Estados Unidos participam de redes que promovem encontros regulares para trocas de experiências. Lançado em 2010, o PUB Boston, sigla para Pesquisadores e Universitários Brasileiros em Boston, foi a primeira iniciativa desse tipo. A nutricionista Raquel Freire, pós-doutoranda na Escola de Medicina de Harvard, é a atual líder do PUB Boston. Ela conversou conosco e explicou os objetivos dessa iniciativa.
O PUB, ele é uma rede de brasileiros pesquisadores. E o PUB Boston foi o primeiro a ser criado. Ele foi criado mais ou menos 10 anos atrás por um grupo de pesquisadores que moravam aqui em Boston e sentiram a necessidade de divulgar, de se encontrar, de se conhecerem. Então, na época, o Ciências Sem Fronteiras estava bombando, né? Vários alunos estavam vindo do Brasil para cá, faziam pesquisa, faziam coisas sensacionais e iam embora sem que ninguém soubesse. Então, eles começaram a se reunir na casa de alguém, e as pessoas, antes de ir embora, elas tinham a oportunidade de apresentar o projeto, a pesquisa que elas tinham feito aqui. Então, assim que nasceu o PUB Boston. Então, o objetivo do PUB é, primeiro, divulgar a ciência desses brasileiros. Tem muita gente boa por aqui e a gente não quer que as pessoas passem desapercebidas, que elas venham, façam pesquisas e vão embora sem ninguém saber o que elas fizeram. E o segundo objetivo do PUB é formar uma rede unida, é dar um suporte para essas pessoas que estão aqui. Todo mundo que chega em Boston chega perdido, é um outro país, é uma outra língua, uma outra cultura. Então, o PUB, ele vem como essa rede para dar esse suporte. Então, as pessoas podem encontrar amigos, as pessoas podem se ajudar a resolver problemas. E então, ele dá todo esse suporte social.
Atualmente, existem diversas redes de pesquisadores e universitários brasileiros no exterior, principalmente nos Estados Unidos.
Existem hoje 14 PUBs no mundo. Então, a gente tem o PUB Montreal, PUB Connecticut, PUB New York, PUB Houston, PUB Suíça, PUB Seattle, tem até o PUB Sampa aí no Brasil. Então, são redes, são grupos de brasileiros que moram fora do Brasil e que fazem pesquisa.
Raquel Freire fala sobre como o PUB Boston é composto e quem são os envolvidos.
São os pesquisadores e universitários, pessoas da área acadêmica, pessoas que fazem pesquisa, professores que estão aqui em Boston, já passaram por Boston. E quantas pessoas? Hoje a gente tem no Facebook mais de 3 mil pessoas, a gente tem uma rede de e-mails, né? Um mailing list com quase 1000 pessoas. A gente está começando agora o nosso Instagram e a gente tem reuniões mensais. E nessas reuniões mensais a gente reúne uma média de 80 pessoas.
Os encontros do PUB Boston são mensais e acontecem sempre às sextas-feiras.
Normalmente os eventos eles têm 2 apresentações de pesquisadores, de professores, de alunos de pós-doc ou de doutorado ou de mestrado, e são apresentações científicas. Então as pessoas apresentam o trabalho que elas têm feito aqui, as linhas de pesquisa, os projetos, e aí todo mundo pode conhecer o que cada pesquisador faz. Isso é super interessante para a divulgação da ciência e também para abrir rede de colaborações, né? Então, pessoas de áreas semelhantes, elas ganham oportunidade de se conhecerem e colaborarem. Os eventos, eles também têm essa parte social. Então, de modo geral, a gente abre as portas do evento, tem comida brasileira, tem coxinha, pão de queijo, guaraná. Então, a gente faz esse networking, depois a gente tem as palestras. Durante o ano, a gente tenta fazer alguns eventos especiais. Então, pelo menos uma vez por ano, a gente faz o PUB Cultural, em que é o mesmo modelo, mas as apresentações, elas são relacionadas a artes. Então, a gente tem músicos, a gente tem pessoas que leem peças de teatro, que fazem poesia. Então, é mais relacionado à arte.
Para encerrar, a nutricionista Raquel Freire, atual líder do PUB Boston, explica como os interessados podem se associar a essa rede.
Nós sempre estamos abertos a receber novos membros. A porta de entrada é sempre pelo grupo do Facebook, que se chama PUB Boston, Pesquisadores Universitários Brasileiros em Boston. E você precisa de preencher um formulário para solicitar a entrada no grupo. Então, você tem que se justificar, você tem que dizer qual é o teu objetivo, o que você está fazendo em Boston, para que a gente consiga manter no grupo pessoas relacionadas à nossa rede, né? A gente não quer, é um grupo aberto, mas a gente não quer que entre pessoas que sejam completamente de fora. Então, assim, que é a forma de entrada. É, e depois disso, a pessoa se cadastra no nosso mailing list e ela vai receber as informações de todos os eventos. Hoje, a gente tem também um grupo, uma página no Instagram, que chama pub.boston, e que o objetivo ali é mais divulgar os nossos eventos e a gente poder fazer os posts para manter, né, a divulgação, visto que muita gente hoje tem saído do Facebook, né? Mas por enquanto é assim que a gente tem funcionado e a gente está sempre aberto a receber pessoas, contando que elas estejam nessa sintonia, né? Que sejam da área acadêmica e que estejam aqui em Boston com esse objetivo.
Nós ouvimos a nutricionista Raquel Freire, pós-doutoranda na Escola de Medicina de Harvard e atual líder do Pub Boston, sigla para Pesquisadores e Universitários Brasileiros em Boston. Para saber mais sobre os pesquisadores brasileiros atuando nos Estados Unidos, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de janeiro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Pesquisadores norte-americanos e chineses criaram um tecido de alta tecnologia que altera sua trama dependendo do calor e da umidade, ficando mais quente no frio e mais fresco no calor. O tecido é produzido com filamentos de triacetato de celulose recobertos com nanotubos de carbono. Quando a temperatura e a umidade aumentam, cada fio se comprime e a trama do tecido se torna mais aberta. Os poros maiores facilitam a evaporação do suor e a perda de calor. Em um ambiente frio e seco, as fibras ficam mais frouxas e os poros fecham, ajudando a reter o calor corporal. O tecido pode ser lavado e tingido e já foi patenteado. Segundo os pesquisadores, ele poderia ser usado para fazer roupas esportivas. Outra possibilidade seria usar seus componentes para produzir tintas que melhorassem a eficiência energética de edifícios. Nós seguimos com Gilberto Gil e a música A Linha e o Linho.
É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha e a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor, o zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. A sua vida, o meu caminho, nosso amor, você a linha e eu o linho, nosso amor, nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A revista Bioinformatics, da Oxford University Press, publicou um estudo sobre um caso de má conduta no processo de revisão de um artigo científico. O curioso é que o episódio envolveu um desvio cometido por um revisor da própria revista. O revisor é um pesquisador convidado a avaliar a qualidade de artigos submetidos por seus autores para publicação em revistas. O seu papel é sugerir aperfeiçoamentos e recomendar ou não a sua publicação. Pois bem, esse revisor da Bioinformatics sugeriu a autores de um artigo a inclusão de mais de 30 citações a outros artigos, mas eram artigos que ele próprio tinha escrito. Ele deixou claro que esse acréscimo influenciaria sua recomendação sobre a aceitação do trabalho na revista. Uma investigação feita pela Bioinformatics confirmou o abuso e levou o pesquisador a ser banido do corpo de revisores da publicação. A revista resolveu reavaliar os seus processos para evitar novos problemas e discutiu o tema com o Fórum de Editores sobre Integridade Científica do Reino Unido. Com isso, ele criou um conjunto novo de diretrizes. A recomendação para os revisores é que eles evitem sugerir um número exagerado de citações e sejam didáticos e transparentes sobre a importância de incluí-las. As revistas, por sua vez, devem fornecer normas concretas sobre o comportamento esperado dos revisores e verificar se eles estão pedindo a inclusão de seus próprios trabalhos. Já os autores devem avaliar se a inclusão das citações é pertinente e não acatar sugestões se as acharem impróprias.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Análises físico-químicas feitas em pinturas de Cândido Portinari permitiram identificar alguns traços ocultos na obra do artista, que nasceu no início do século passado no interior de São Paulo e foi um dos pintores brasileiros com maior projeção internacional. Nós estamos na linha com a física nuclear Márcia Risuto, que esteve à frente desse trabalho. Ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico da USP. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado, bom dia a todos. É um prazer realmente conversar com vocês. Estou à disposição para discutirmos ou conversarmos um pouquinho sobre esse trabalho.
Professora, para começar, queria lhe perguntar que técnicas que foram aplicadas nas obras de Portinari.
Foram aplicadas várias técnicas de espectroscopia que permitem identificar os materiais presentes nas obras. Então, fluorescência de raio-x, infravermelho, Raman, que são técnicas que permitem tanto identificar os elementos químicos como os composicionais. E, além dessas técnicas espectroscópicas, foram também analisadas as obras com técnicas de imagem, que permitem fazer uma fotografia da obra, seja na região do visível, uma fotografia visível, pode ser também com outros comprimentos de onda, como ultravioleta e infravermelho, que permitem agregar novas informações de imagens às obras analisadas.
E, professor, e o que se descobriu de novo sobre o processo criativo do Portinari?
Nós fizemos dois tipos de obras, fizemos análise em dois tipos de obras, né? Basicamente, em obras em pinturas murais, no Museu Casa Portinari, e nas telas, nas pinturas de cavalete da Igreja Matriz de Batatais. Nas obras da Capela da Nona, né? Principalmente da Capela da Nona, foi possível identificar pequenas alterações, principalmente por infravermelho, pequenas alterações no desenho, né? Tipo no processo inicial do fazer. Então, algumas mudanças de posições de dedos, delineamentos de sobrancelha e de olhos, traços de cintura, né? Que foram um pouco mais alargados, estreitados, e marcas de ferramentas, tipo distanciamento de nariz-boca. Isso também foram elementos que conseguimos identificar como um processo do fazer do artista, né? Principalmente em pintura mural.
Professora, essas são pinturas de uma capela, que era uma capela feita para a avó do Portinari, não é isso?
Isso mesmo, porque ele, durante um período, né, que a avó não podia mais sair de casa, ele resolveu criar na própria casa, né, na própria, entre a casa e a casa da avó, um espaço em que ele monta uma capela e decora toda essa capela com pinturas murais e representando, e muitos dos objetos que ali foram representados, as figuras, eram pessoas familiares dele, que posaram até para servirem como um exemplo, né, molde para esse processo. Então ele constrói todas as paredes, várias pinturas que ficaram lá registrando essa coleção, né, esse processo dele de fazer pinturas murais, que era já uma prática que ele fazia na casa também. Ou seja, ele tem na própria casa da família, que hoje é o Museu Casa Portinari, já existiam também outras pinturas, né? Algumas são deles e algumas já em parceria com amigos que frequentavam a casa, até para desenvolver essa técnica de pintura mural.
Nós estamos conversando com Márcia Risuto, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico da USP. Professora, essas técnicas também são usadas para confirmar a autoria de obras?
Sim, elas podem ser úteis, sim, para fazer esse processo de autoria, né, de determinação de autoria. É claro que nós precisamos sempre lembrar que elas não podem ser utilizadas unicamente, né? Ou seja, devem ser acopladas a outros processos utilizados nessa identificação de autoria. Então, é importante levantar realmente esse fazer do artista, né? Ou seja, se existem desenhos subjacentes, se há alterações de superfície que podemos observar, talvez, com ultravioleta, com uma radiografia, se os pigmentos que também são empregados ali condizem com o período histórico daquela obra, podem ser confrontados com outras obras que possuem uma paleta semelhante para ajudar a identificar os elementos químicos, né, e confrontar os pigmentos utilizados. Então, isso pode sim, ou seja, essas técnicas aplicadas, né, ou seja, conjunto de técnicas aplicadas associadas à história da arte, associada a um conhecimento do artista, a história da obra como um todo. Eu acho que tudo isso, sim, permite levar a dar uma autoria ou não de uma determinada obra a um determinado artista.
E tem uma das pinturas da casa do Portinari em que a autoria está sendo investigada, quer dizer, não foi determinada ainda, não é isso?
Isso, na verdade, nossa parceria com o Museu Casa Portinari começa exatamente nessa situação. Eles, no último restauro do museu, eles identificam uma obra que estava escondida, né, numa parede, assim, pintada por cima, né? E um trabalho que o restaurador responsável, Júlio Moraes, na época, começa a, digamos, abrir para achar essa obra. E aí o museu nos chamou para que nós pudéssemos aplicar as técnicas de análise para confrontar, né, com as outras pinturas. Isso é por isso que é importante dizer, não fechamos ainda e não sabemos, né, porque na verdade esse foi o projeto que está sendo até realizado ainda, né, analisar todas as outras obras, né, para poder realmente levantar a paleta dessa coleção que existe ali, do processo, né, criativo, do processo do fazer do artista, para assim juntar todos esses elementos e aí conseguir confrontar com aquela obra que foi descoberta, que não há registro realmente de uma autoria do Portinari, ou exclusiva dele, ou em parceria com alguém, entendeu? Então, talvez identificar alguns elementos dessa obra que teriam a contribuição do Portinari seria realmente já ter, digamos, uma documentação ou um registro mais completo para essa obra recém-descoberta, né?
Nós estamos conversando com Márcia Risuto, coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico da USP. Professora, voltando ao trabalho, assim, às descobertas desse estudo, houve alguma novidade em relação ao conjunto de tintas que o Portinari usava?
Não houve novidades, né? É claro que ele tem uma paleta bastante ampla, né? Existem vários pigmentos que ele, na verdade, ele não preparava suas tintas, muitas vezes ele comprava, ou seja, ele já faz uso de tintas industrializadas, né? Então, mas ele tem um leque muito amplo de pigmentos, de mistura de pigmentos, de modos de misturar ou dar sombras ou dar luzes às obras, que é um jogo realmente que ele faz com misturas de tintas, né? Ou seja, ele utiliza um leque grande de cores e combina, né? E combina essas cores para formar os tons e dar a vibração, digamos, o tom que ele quer naquela obra. Então, isso é muito interessante de ver. E perceber que ele tinha uma base de preparação, ele tinha um jeito de fazer, né, de montar os pigmentos e construir aquele tom, né, misturando, né, tipo azul de cobalto ou mesmo azul de cerúleo com ultramarino, com branco de zinco, com amarelo de cádmio, ou seja, claro que ele está, nós estamos, essa parte, finalmente dessa parte de espectroscopia, nós identificamos os elementos orgânicos, né, os elementos inorgânicos. Então, os pigmentos possuem isso, né, natural, principalmente os mais antigos, né, possuírem metais nas suas constituições. Então, tem, né, um verdadeiro conjunto de metais que nós estamos detectando agora nos pigmentos, mas que eram comum aparecer nas tintas mesmo. Então, ele tinha essa mistura de tintas que ele fazia para fazer essas obras, né? Então, a paleta se repete muito bem em toda a capela, se repete também nas outras pinturas murais, da Casa Museu Portinari e principalmente na Igreja Matriz de Batatais. Elas eram muito bem delineadas naquele período. Agora, nós até estamos aumentando esse leque de informações. Então, começamos a trabalhar com obras que estão aqui nos museus em São Paulo, né, na capital, para fazer análise das telas, para continuar levantando essa paleta do artista. Então, esse trabalho ainda está continuando e é bastante semelhante, ou seja, ele tem um conjunto de pigmentos, né, padrão que ele usava para formar essas obras.
Perfeito, nós conversamos com a física nuclear Márcia Risuto. Para saber mais sobre a aplicação de análises físico-químicas em obras de arte, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a vocês pela oportunidade de divulgar o trabalho e fico muito contente, né, dessa abertura e poder realmente sempre estar contando um pouquinho os trabalhos que estamos fazendo nessa área de patrimônio cultural. Muito obrigada mesmo.
Seguimos com Cartola e a música Ciência e Arte.
Tu és o Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, épopeias triunfais. E quero neste pobre enredo reviver-os glorificando os nomes teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao cume da altura, cientista tu tens, se tens cultura. E nestes rudes poemas, destes pobres vates, há sábios como Pedro Américo e César Prates. Tu tens e tens cultura, e nestes rudes poemas, destes pobres vates, há sábios como Pedro Américo e César Prates. Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história, conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. E quero neste pobre enredo revivê-los glorificando os nomes teus, levá-los ao...
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Eu desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.